Música e Mensagem. Apresentação: Vânia Barbosa.
Timeless. Danilo Tomic. ZYJ462, 1400 AM, é a sua Rádio Rio de Janeiro, programa Música e Mensagem. E hoje estamos falando sobre a melhor maneira de motivar as pessoas. Segundo Arquimedes, dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Segundo Léo Buscaglia, às vezes ajudar significa simplesmente ouvir, sem julgamento e sem conselho. Você tem o hábito de incentivar pessoas? Muita gente no dia a dia, pesquisei muito isso e lembro também de trajetórias profissionais, durante a minha carreira também, em publicidade, em banco, enfim, trabalhei em vários lugares, em assessoria de imprensa, em outras emissoras de rádio também. Conheci pessoas que são capazes de levantar as outras, com bom humor, com profissionalismo, e outras que são capazes de destruir as pessoas no ambiente de trabalho. E a diferença é bem pouca. Se você pensa que a diferença entre essas pessoas é o tom de voz, está enganado ou enganada. O tom de voz suave pode fazer mais estragos do que o agressivo, dependendo de onde, quando e como é utilizado. E é muita coincidência. Jerônimo Mendes, que é administrador, professor universitário e palestrante, é especialista em desenvolvimento pessoal e profissional. Ele é apaixonado por empreendedorismo e tem uma história muito parecida, em certos pontos, com a que eu já vivi. Ele diz que, como a maioria dos profissionais da época em que ele atuava não estava preparada para reagir às críticas destrutivas, boa parte desses profissionais se recolhiam com medo de perder o emprego e se fechavam em caráter de submissão total. Alguns ficaram traumatizados e nunca se recuperaram disso. Eu me lembro que em banco eu já vivi essas situações, eu vi colegas vivendo situações assim, de, digamos, até humilhação, de pessoas criticando de uma forma tão feroz coisas que não eram para ser dessa forma. Estava falando ainda há pouco também sobre o blog do nosso querido José Roberto Marques, sobre o poder do incentivo para quem precisa e sobre as dicas que ele mesmo deu. São sete itens que a gente tem que pensar. Primeiro, ajudar as pessoas a enxergarem suas qualidades. Segundo, dar a sua opinião sincera quando ela for solicitada. Terceiro, evitar comentários do tipo, eu avisei. Quarto, elogiar quando você achar que alguém merece. Receber elogios é muito legal, é fantástico. É capaz de estimular uma pessoa e se esforçar para tornar ainda melhor. Então, sempre que pensar alguma coisa positiva a respeito de alguém, fale. Deixe essa pessoa saber daquilo que pensa. Guardar um elogio para si é o mesmo que ter uma vitamina fortalecedora que sabe que faria bem para um terceiro e não oferecer a esse terceiro. Há muita gente que diz assim, não fez mais nada que sua obrigação. E isso cá entre nós é mais ou menos péssimo. Eu, pelo menos, acho isso. Eu ouvi muito isso na vida. Mas estamos num outro tempo e a gente tem que pensar também na sensibilidade do nosso companheiro ou companheira de trabalho, ou enfim, amigos, companheiros. Essa história do não fiz mais nada que obrigação, muita gente ainda usa isso, mas eu acho que não é muito legal não. Elogie, se a pessoa faz um bom trabalho, eu acho que é muito legal elogiar. Eu tenho isso por prática. Conheci essa prática em publicidade, com os dois chefes de redação que eu tive, Jacó Cajaíba, que está lá do outro lado do mundo, e Joaquim Guerra de Souza Pêssego, que me dizia, se eu fizesse um texto, por exemplo, que não estava de acordo com a ideia dele, Um dia ele falou de um amigo e eu falei assim, então é isso que você faz comigo, né? E ele ficou rindo, ele falou, é isso mesmo. Ele jamais diria para um redator dizendo assim, olha, esse texto está ruim. Ele não dizia isso, ele me falou, eu não faço isso. Ele dizia assim, delicadamente, vamos ver esse assunto por um outro ângulo? Escreva novamente. E aí você vai por um outro caminho e aí sim você faz um bom texto. E é por aí. Então incentivar, elogiar, que texto bom, que trabalho bom, que coisa bem feita. Não é mais nada que sua obrigação, coisa horrível. Tem muita gente que usa isso. Alegre-se com o sucesso alheio. Aqui está uma atitude que pode ser um tanto quanto desafiadora para muita gente, que é se alegrar com o sucesso dos outros. Eu fico feliz. Olha, arrumei um trabalho assim, que maravilha. Aí o outro fala assim, credo, ainda arrumou um trabalho bom. Que bom que arrumou um trabalho bom. Gente, que horror. Nós temos que nos alegrar com o sucesso das pessoas. Se os êxitos de alguma pessoa lhe incomodam, não estou criticando, mas é importante que você pare e reflita a respeito da sua vida. Porque isso é um sinal de que há algo em desequilíbrio com o seu interior. Então reveja suas ações, suas prioridades e vá em busca do que deseja. Porque quando estiver satisfeito ou satisfeita e de bem consigo mesmo, vai naturalmente se sentir feliz quando alguém próximo realizar uma conquista. Linda essa música. A força de um desejo é o CD. E essa música é Orquestra de Filadélfia. Serenata. Alegre-se com o sucesso alheio. É importantíssimo isso. E dê retorno, dê feedback que possa agregar ao desenvolvimento de outra pessoa. Ser um incentivador ou ser uma incentivadora envolve mais do que fazer elogios, inclui também dar feedbacks, dar um retorno que possa ajudar a outra pessoa a identificar pontos em que possa melhorar. Para isso é necessário ter uma certa sensibilidade em primeiro lugar, para perceber quais sugestões podem ser positivas. E em segundo, saber como dizer isso sem magoar outra pessoa, deixando claras as suas intenções de ajudar e agregar. Assim como disse anteriormente, essa é uma atitude que se desenvolve com o tempo, através da intuição e do bom senso. Se você, por exemplo, tem uma empresa, não importa o tamanho da empresa, se você é chefe, é RH, eu acho que qualquer posição, é um vendedor, uma vendedora, chefe de um departamento ou na sua própria casa, incentive as outras pessoas a se tornarem melhores e você certamente vai se tornar melhor. Lembre-se que suas ações inspiram. Uma atitude indispensável para você que deseja se tornar um incentivador é inspirar as pessoas através do próprio exemplo. Sabe aquele ditado que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Pode botar. Faça o que eu digo e deixe claro a sua própria experiência, o seu próprio exemplo. Se incentiva uma pessoa a ir atrás dos seus objetivos, faça o mesmo e lute para transformar os seus sonhos em realidade. Às vezes as pessoas acordam de manhã sem incentivo nenhum. Ah, o mundo acabou, o mundo pifou, nada dá certo, o país está assim, não sei o que, está assado, me tiraram isso. Não, incentive as pessoas e se incentive também. Seja uma pessoa repleta de positividade. Eu falo isso todo santo dia e continuo falando. Tem gente que fala assim para mim, já ouvi muito isso, não entendo, você se dá com todo mundo. Já ouvi isso recentemente. Vou nem se dar com todo mundo. Vou nem capaz de brigar com não sei o quê. Você não vê defeito nos outros. Eu digo, gente, um dia desse eu falei, eu tenho tanta coisa para prestar atenção que eu não vou me deter em olhar defeito de ninguém. Pelo contrário, eu prefiro olhar as pessoas com positividade. Todas elas têm coisas positivas. Se tiver defeito, é outra história. Mas não sou eu quem vou ficar apontando defeito. Eu prefiro viver assim, eu acho mais fácil para mim. Acho mais simpático. E acaba que eu acabo me dando bem com as pessoas, porque realmente eu não fico procurando, buscando defeito nos outros. É aquela história, quando você começa a ver um defeito numa pessoa, começa a se incomodar com o sucesso dela, é melhor pensar e rever os seus próprios conceitos, não é não? Chegando Momento com Jesus, na voz bonita de Mária Morim. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 7 e 8.
No programa Música e Mensagem, Momento com Jesus, na voz de Mário Amorim.
O sétimo item do 17º capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo é mensagem do Espírito Lázaro, transmitida em Paris no ano 1863, a respeito de o dever. Diz Lázaro: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem, não. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Hein? Onde começa ele? Onde ele termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando. Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que às criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta, como de sua mãe, o filho descende. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. O item 8 do capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo trata da virtude. Mensagem passada pelo Espírito François Nicolas Madeleine em Paris no ano 1863. Diz assim: A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de estadear-se. Adivinham-na? Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a vos consagrar. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta, esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir.
Orion, Pudiana, Banda. Segundo Jerônimo Mendes, ele diz que a melhor maneira de motivar alguém é, a gente tem que pesquisar bastante. Ele tem uma experiência muito grande em empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, profissional, apaixonado por isso. E ele fala que a maioria dos profissionais da época em que ele atuava, no mercado de trabalho, em outras ações, em outras atuações, não estava preparada para reagir a críticas destrutivas. Quando as críticas eram expressas mais como ataques pessoais do que como queixas, os ataques emocionais eram feitos com desprezo, sarcasmo, muita gente ainda usa isso. E E que é importante da perspectiva da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, psicólogo e PhD pela Universidade de Harvard. Esse tipo de crítica demonstra ignorância dos sentimentos que vai provocar naqueles que a recebem. E o efeito é devastador nas pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha bastante equilíbrio, que a gente aprenda a motivar as pessoas, que a gente seja específico no caso de um incidente importante, que a gente ofereça uma solução, que esteja presente, que a gente tenha também muita sensibilidade. Isso é um tema sério, que dá para se desdobrar em diversos, mas comece, desde já, a incentivar pessoas. Se auto-incentivo, posso assim dizer. Chegando agora, Renato Russo, mais uma vez, autoria de Flávio Venturini e do próprio Renato Russo.
Mas é claro que o sol
acredite em si mesmo, em si mesma. Incentive alguém, incentive pessoas e a si mesmo. Tenha um bom dia. Chegando agora na manhã na Rio, logo depois a Mulher Brasileira. Obrigado, beijo, obrigado a você.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem.